Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, a gente traz uma homenagem ao Dia Mundial do Livro Infantil, celebrado em 2 de abril, data criada em 1967 para incentivar o gosto pela leitura desde a infância. A escolha do dia marca também o nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de clássicos como O Patinho Feio e A Pequena Sereia, histórias que atravessam gerações e continuam encantando leitores em todo o mundo. A data reforça a importância dos livros na formação de novos leitores e destaca como a literatura infantil contribui para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e do senso crítico das crianças. Em vários países, a celebração é marcada por atividades como contação de histórias, encontros com autores, concursos literários e ações em escolas e bibliotecas. E nada melhor do que homenagear essa data do que falando de livros infantis. A gente começa o nosso Autores e Livros, então, por uma obra que transforma música em consciência ambiental. O livro Refloresta, de Gilberto Gil e Daniel Kondo, acaba de ganhar reconhecimento internacional. A obra foi selecionada e passa a integrar o catálogo oficial e a exposição Illustrators Annual 68, realizada no Museu de Ilustração Americana em Nova York. A conquista coloca o livro brasileiro em destaque em um dos mais importantes espaços dedicados à ilustração no mundo. Publicado pela Elo Editora, o livro traz uma proposta clara e direta: provocar uma reflexão sobre sustentabilidade e meio ambiente. A mensagem vai além de preservar o que ainda resta das florestas. O livro defende a urgência de replantar, recuperar e reconstruir. Ele transforma a palavra reflorestar em verbo de ação coletiva. No livro, a letra da música dialoga com as imagens criadas por Daniel Kondo. O ilustrador atua como tradutor visual da canção. Ele usa cores intensas e contrastes marcantes para mostrar tanto a destruição ambiental quanto a resistência da natureza. As páginas revelam queimadas, desmatamento e impactos humanos, mas também destacam a força da vida que insiste em renascer. A narrativa visual não suaviza o problema. Ela provoca incômodo e chama o leitor à responsabilidade. O Daniel Kondo nos fala mais sobre esse trabalho.
Bom, começar o Refloresta foi para mim muito exercício de escuta, porque ele nasce de uma canção de Gilberto Gil. E não é qualquer canção. É um manifesto pela preservação da natureza, uma música que nasce, inclusive, de um pedido do Sebastião Salgado. E tem aí um detalhe que eu acho bonito. O Gil tem uma espécie de trilogia do Re, com Refazenda, Realce, Refavela. E o Refloresta, de algum modo, quebra isso, como se inaugurasse uma espécie de tetralogia, tetralogio. E dentro desse Re de volta, mas agora olhando diretamente para a questão ambiental. Então, a primeira pergunta foi: como é que eu levo uma coisa que acontece no tempo, que é música, para uma coisa que acontece no espaço, que é o livro? E aí eu entendi que não adiantava tentar ilustrar a música de forma literal. O caminho foi outro. Foi tentar perceber que as imagens já estavam ali dentro da canção, no ritmo, nas repetições, nas pausas. Eu ouvi muito essa música, muitas vezes, inúmeras vezes, em loop mesmo, e fui desenhando quase como quem acompanha uma melodia, um mantra de Refloresta, sem saber exatamente onde é que eu ia chegar com esse exercício. A música tem uma coisa meio circular, de voltar, de insistir. Isso acabou entrando muito na construção do livro também. Então, por exemplo, tem páginas em que a imagem parece se repetir, mas com pequenas mudanças, como se fosse um refrão visual. Outra coisa importante foi pensar o livro como uma sequência, não como imagens isoladas. As imagens se encadeando umas nas outras, como que sendo amarradas pela própria canção, pela própria métrica da canção que o Gil canta. Eu trabalhei muito a virada de página. O que aparece antes, o que aparece depois, o que fica escondido, o que só se revela quando você vira. Porque isso também cria ritmo, cria tempo e acompanha o Gil na canção. E do ponto de vista conceitual, fiz uma escolha bem radical. trabalhar com uma paleta cromática reduzida, só 4 cores, Pantone. Isso me ajudou a dar mais intensidade e mais consistência para o projeto como um todo. As cores começaram a funcionar quase como um sistema, como se também tivessem ritmo. E, ao mesmo tempo, eu quis resgatar não só os animais da floresta, mas também os povos originários e até esses seres mais invisíveis que habitam esse imaginário da floresta. Então o livro vai trazendo essas presenças aos poucos, como se estivesse reconstruindo um ecossistema, não só natural, mas também cultural e simbólico. Imagem, som, percepção. E ao mesmo tempo, o Refloresta tem uma camada forte de denúncia da destruição da natureza, do meio ambiente. E aí tinha um cuidado importante, que era não deixar o livro pesado. O que eu busquei foi trabalhar sempre com uma tensão. De um lado, a perda. Do outro, a regeneração. Re. Então você vê imagens com marcas de devastação, áreas mais vazias, mais secas, florestas queimadas. Mas aos poucos começam a aparecer sinais de reconstrução. A cor voltando, forma surgindo de novo. Um replantio. A semente. Visualmente, isso aparece muito em contraste, como se o próprio livro estivesse tentando se refazer. E isso dialoga com a ideia da floresta como um organismo vivo, que reage, que resiste, que se transforma. E acho que a linguagem visual ajuda muito nisso, porque ela não precisa explicar tudo. Uma criança pode entrar pelo desenho, pela cor, pela forma. Um adulto pode perceber outras camadas. O livro não fecha uma interpretação. Ele abre. E teve um momento muito simbólico para mim, foi o lançamento do livro durante a COP30. Foi um encontro muito forte, num contexto em que essa discussão ambiental está no centro de tudo, está no centro da discussão climática do planeta. E a gente fez esse lançamento, eu e o Gil, no Teatro da Paz, em Belém, com mediação da Eliane Brum, e foi realmente inesquecível. Porque ali o livro deixou de ser só objeto e passou a ser parte de uma conversa maior, mais urgente. No fundo, o que me interessava era criar uma experiência. Um livro que você percorre quase como caminhar por uma floresta. E que, assim como a música, acontece no tempo de quem lê. Ele pede um pouco de pausa, de olhar de novo, de permanecer um pouco mais.
O reconhecimento internacional dessa obra reconhece justamente essa força estética e conceitual. Refloresta não é apenas um livro bonito, ele sustenta uma mensagem urgente. Ele une arte, música e ilustração em torno de um debate global. Em tempos de crise climática, a obra reforça que preservar não basta, é preciso agir. Refloresta é uma leitura rápida, mas de impacto duradouro. O livro conversa com leitores de todas as idades e transforma a arte em ferramenta de conscientização. Ao unir a poesia de Gilberto Gil ao traço expressivo de Daniel Kondo, a obra planta uma pergunta simples e necessária. Que futuro estamos cultivando? Se você gosta de histórias que resgatam a tradição e a força da cultura africana, o livro Como Surgiu o Primeiro Griot, de Rogério Andrade Barbosa, é então uma ótima dica de leitura. Publicado pela Cortez Editora, o livro apresenta ao leitor a origem simbólica dos griotes, figuras muito importantes na tradição oral africana. Eles são responsáveis por preservar e contar as histórias dos povos, transmitindo conhecimentos, valores e a memória coletiva de geração em geração. Rogério Andrade Barbosa é pesquisador, professor e contador de histórias, com mais de 30 anos dedicados ao estudo das literaturas africanas. Toda essa experiência aparece no livro, em uma linguagem simples, em uma linguagem envolvente, que conversa especialmente com o público jovem, mas que pode encantar leitores de qualquer idade. A narrativa acompanha dois irmãos do Mali, nascidos em Tombuctu, que enfrentam os desafios de uma travessia pelo deserto do Saara. Depois de passarem por perigos como a fome, a sede e uma forte tempestade de areia, eles encontram abrigo em um oásis. É a partir dessa jornada que a história revela o surgimento do primeiro griot. Com belas ilustrações de Rogério Borges, o livro também chama a atenção pelo cuidado visual e ajuda o leitor a mergulhar nesse universo cheio de simbolismo. Como Surgiu o Primeiro Griot, é uma leitura rápida, mas muito significativa. Um livro que mostra como as histórias ajudam a manter viva a memória dos povos e como a tradição oral continua sendo uma poderosa forma de resistência cultural. Nosso destaque agora é um livro que narra a jornada de uma letra e mostra como ponto de vista, cor e forma transformam a leitura. Publicado pela Maralto Edições, o livro A Letra, escrito pelo Léo Cunha e ilustrado pela Raquel Matsushita, traz uma proposta simples e criativa. Contar a história da letra E como se ela fosse uma personagem em constante transformação. O resultado é um livro que diverte, provoca e ensina ao mesmo tempo. Léo Cunha fala desse livro pra gente.
No meu novo livro, a personagem principal é uma letra, a letra E, ou letra E, como dizem os paulistas, né? No início do livro, ela se encontra perdida no mundo das letras, ou como eu digo lá no livro, no jardim do alfabeto. Ela não sabe muito bem quem que ela é, não está satisfeita com seu estado. Mas aos poucos, ela vai descobrindo que ela pode ocupar outros lugares e se transformar em outras letras, por meio da brincadeira, da imaginação, da fantasia. A letra E se inclina, roda, vira de cabeça para baixo, e nessa brincadeira ela vira a letra P, a letra A, a letra C, a letra Q e outras mais. Quem olhar o livro vai perceber, né, visualmente como que isso acontece. Né? É um E meio cursivo que consegue se transformar nessas outras. E com isso, claro, novas palavras vão surgindo, novos sentidos, novas emoções vão aparecendo no caminho dela. Em certo sentido, ao escolher uma letra como protagonista, meu livro dialoga com alguns outros livros que eu admiro muito na literatura para a infância, como, por exemplo, Flicts, do Ziraldo, que tem como protagonista uma cor, que também está em busca de se entender. Ou dialoga também com o livro A Parte que Falta, do Shel Silverstein, que tem como protagonista um círculo, né? Um círculo faltando um pedacinho. Ou seja, todo mundo pode ser o personagem central de um livro. Pode ser uma menina, um menino, uma princesa, um sapo, mas pode ser também uma cor, um círculo, ou uma simples letra E perdida no jardim do alfabeto.
Raquel Matsushita conduz o projeto visual com criatividade e precisão. A metamorfose da letra não acontece apenas na forma, mas também na cor e na emoção. A ilustradora utiliza a roda de cores universal para orientar toda a paleta do livro. A história começa com tons frios. No momento de virada, quando a personagem passa por um processo de reflexão, surgem tons quentes e vibrantes. A mudança interna da letra acompanha a mudança visual das páginas. O humor aparece no jogo gráfico. Duas fontes diferentes ajudam a marcar os momentos vividos pela protagonista. Em um primeiro instante, a letra se reconhece como sujeito e descobre novos espaços dentro das palavras. Depois, mais confiante, passa a brincar com a possibilidade de assumir a forma de outras letras. O leitor entra na brincadeira e exercita o olhar. A leitura vira, então, experiência sensorial. O Léo explica para a gente como foi criar essa história.
Foi um desafio muito bacana criar essa história, porque a minha ideia desde o início era uma ideia bastante visual, né? Precisava ser um desenho específico do E, um certo tipo de E que tem essa capacidade de se transformar nessas outras letras. Então, junto com a Raquel Matsushita, que é a ilustradora e designer do livro, né, a gente chegou numa solução visual muito bacana e por meio do design das cores, né, da diagramação, dos contrastes, a gente chegou em toda essa brincadeira de transformação da letra e das palavras, que ficou muito bacana. Eu acho que a meninada e também os adultos, né, vão curtir.
Com cores intensas e surpresas visuais, a letra transforma cada página em descoberta. O livro estimula a imaginação, amplia a percepção sobre linguagem e incentiva o prazer de ler. Você encontra A Letra no site da editora Maralto e em livrarias parceiras. A leitura é indicada a partir dos 6 anos, mas conversa com leitores de todas as idades. E eu trago agora mais um destaque da editora Maralto. Se você gosta de livros ilustrados que unem sensibilidade, memória e reflexões sobre a natureza, a dica de leitura é Amália, Escrito por Roberta Malta e ilustrado por Joana Tomé de Souza, o livro propõe uma experiência de leitura que vai além da narrativa tradicional e aposta na força simbólica das imagens e das plantas. A obra acompanha a trajetória de Amália, uma personagem cuja vida está profundamente ligada à sabedoria das plantas. Ao longo das páginas, folhas, raízes e sementes aparecem como símbolos de cuidado, de resistência e de cura. Mais do que elementos da natureza, as plantas funcionam como guardiãs de memórias e de saberes ancestrais que atravessam gerações. A inspiração para o livro nasceu de uma experiência pessoal da autora com a avó, que cultivava um quintal cheio de plantas e compartilhava conhecimentos sobre seus usos e significados. A partir dessa memória afetiva, Roberta construiu uma narrativa que conecta natureza, ancestralidade e identidade feminina. O resultado é um livro delicado, mas cheio de camadas de significado. A Roberta conta pra gente mais detalhes de como nasceu essa história. Ela fala também da forma como a história é contada.
Olá, sou Roberta Malta, autora do livro Amália, junto com Joana Tomé de Souza. Eu assino texto e roteiro e a Joana as ilustrações. E o livro é uma publicação da editora Maralto. Ele é um livro para as infâncias, né? Um livro ilustrado, infantil, que deve circular nas escolas e bibliotecas, mas ao mesmo tempo é um livro para todas as idades. Qualquer pessoa, né, de mesmo adulta, pode, né, se conectar com o livro, com a história, né, com essa linguagem que se vale muito da camada visual, né, para se narrar. Então o livro conta a história de Amália, né, que é a trajetória de uma artista, que é também jardineira e paisagista, e muitas coisas, sempre rodeada das plantas, né, em toda a sua história. E o livro vai desde quando a Amália é bebê até a velhice. E tudo começou, né, bem, sempre começa na infância, né, desde a minha avó, né, que era quem sempre manteve essa tradição, essa conexão com as plantas e que me ensinava, era quem me ensinava desde o nome das plantas e também dos passarinhos. Eu sempre me perguntei sobre isso, né, sobre como muitas vezes a gente vê a natureza como, assim, uma vida verde, quase como uma língua estrangeira, né, tudo aquele verde, né, aquelas formas, um colorido até, mas que a gente não distingue entre si, né, a gente não sabe os nomes muitas vezes, é um conhecimento que pode estar se perdendo, né, com o tempo cada vez mais. E, enfim, o livro é sempre uma conexão de muitos fatores, né, então tem essas memórias da minha avó, essa perplexidade de antes a gente não saber o nome das plantas, com a minha própria conexão com as plantas, a percepção de como todas as tradições, assim, mais ancestrais, mais antigas, sempre há uma relação que aqui chamamos de simbólica, mas que é muito real com as plantas que estão no nosso dia a dia, né, com seus aromas, com seus cheiros, com as suas propriedades terapêuticas, enfim.
Um dos diferenciais de Amália está na forma como a história é contada. A autora opta por um formato em que o texto é mínimo e as imagens ganham protagonismo. Em muitas páginas, o único elemento verbal é o nome de uma planta. Essa escolha reforça a proposta contemplativa do livro e convida o leitor a uma leitura mais sensorial, baseada também na observação e na interpretação das ilustrações. Cada planta apresentada carrega um simbolismo. O alecrim aparece como sinal de abertura de caminhos, o boldo como elemento de cura, a lavanda como símbolo de calma e a arruda como proteção. Dessa forma, o livro constrói uma espécie de jardim simbólico que fala de crescimento, superação e cuidado com a vida. A dimensão espiritual também aparece de uma forma sutil. O livro sugere que o sagrado pode estar presente nas experiências mais simples do cotidiano e que a relação com a natureza pode ser também uma forma de reconexão interior. Sem didatismo, a narrativa convida o leitor a perceber como corpo, terra e memória podem estar interligados. A Roberta conta para a gente também como foi o processo de construção da linguagem e das ilustrações do livro.
E a linguagem do livro ilustrado é uma linguagem que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de narrar pelo silêncio e consigo ocupar esse lugar também que eu chamo do roteiro dentro do livro, né? O roteiro não precisa estar só no cinema, né? Também pode ter um roteiro de imagens dentro do livro ilustrado. Então, eu sempre imagino, nesses casos, né, não um texto, né, mas eu falo que eu imagino um livro. Eu já imagino dupla, né, o que tem em cada imagem, em cada dupla de folhas, né, e vejo de acordo com o ritmo entre elas, como que esse livro vai nascer. Quando a pessoa que ilustra chega, né, tudo isso adquire muitas outras camadas, né, esse chão que eu crio, né, por meio do roteiro, ele apoia, né, essa autoria do ilustrador, né, tudo é feito muito junto, sempre eu e a Joana. Então veio essa ideia, então toda a vida da Amália, cada momento da vida é simbolizado por uma planta e esse nome da planta é o único texto que há no livro. No final, né, quem quiser saber um pouco mais, tem um glossário que tem, né, a ilustração de cada uma das plantas do livro e um pequeno texto, né, poético informativo sobre a planta, né. Então as plantas também elas têm esse caráter que no caso do livro não é científico, né, muito mais esse caráter popular e também subjetivo, né. Então passa pelo que eu aprendi, né, e da minha história, né, as plantas que marcam a minha história, o meu dia a dia, na escolha, né, de qual delas iria contar a vida da Amália. E é isso, espero que o livro chegue a muitas pessoas, que ajude essa sabedoria das plantas a se espalhar, que todos possam se encantar, né, com a narrativa, com a ilustração da Joana, com a composição do livro, e que chegue a muitos leitores.
Com 48 páginas, Amália é um livro que pode ser trabalhado tanto em casa quanto em ambientes educativos. Uma obra sensível para quem se interessa em livros que dialogam com a natureza e ancestralidade. E para quem acredita que a literatura também pode ser um espaço de acolhimento e reflexão. Depois das nossas dicas de leitura, vamos de poesia. No Entre Linhas de hoje, Hermes Coelho fala de Felipe Gomes.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, obrigado por estar aqui conosco em mais um Autores e Livros, em mais um Entre Linhas.
É sempre uma alegria, Anderson, e hoje eu estou trazendo um poeta que, olha, o meu terceiro livro, ele bebe um pouco dessa fonte aqui, é um poeta que eu gosto muito, o Felipe Gomes. Estou trazendo o segundo livro do Felipe, que se chama Pai de Menino. Os dois livros dele foram publicados pela editora Patuá, e o Pai de Menino é um livro que trata da identidade e da formação da identidade de um poeta homossexual. E ele traz muito a figura do pai dele na construção dessa identidade. É uma obra belíssima que merece ser conhecida.
Então vamos lá, qual é o primeiro poema?
O poema se chama exatamente Pai de Menino. Aos 11 me proibiu Nelson Rodrigues. Eu li escondido, não podia ser mal. Sendo o nome da escola, decorei que a mulher batata é a que sabe ser traída. Aos 12, me sugeriu tratar bem meu melhor amigo, que fosse mais gentil. Parecia gostar tanto de mim, anos depois percebi. Aos 13, me comprou uma Olivetti, quando anunciei que escrevia um livro. Plágio do enredo de Titanic, forma de devorar o DiCaprio, como ele deve ter entendido. Aos 14, eu vasculhava seu armário. Espiava por trás da porta. O achava esquisito, bonito, misterioso, lendo romances amarelados em inglês. Perguntei por Raymond Chandler na biblioteca municipal. Aos 15, interrompeu minha avó, que fritava bolinhos de chuva, comentando com sua voz calma, de sábia, que meu falecido avô também. Aos 16, eu voltei do colégio à meia-noite. Perguntas dardejantes, bloqueando a porta, farejando meu uniforme. O que meu irmão fazia sempre. Fazia, mas era diferente. Aos 17, me ergueu pela gola e me atirou contra a geladeira, após discussão em que sustentei seu olhar, já da mesma altura, me deixou caído e saiu sem dizer nada. Aos 18, ele se foi, meses depois de me tornar adulto. O procurei em livros substitutos e o encontrei neste grande silêncio, que descobri ser a linguagem entre os homens.
Um poema forte, um poema escrito quase como prosa, né?
Exatamente, uma prosa poética. E que homenagem que ele fez ao pai dele, né? É muito bonito você ver que, mesmo nas diferenças na questão de identidade sexual, mas ele se tornou uma versão do pai. E as marcas que o pai deixou, até a intelectualidade, o gosto pela literatura, o refinamento, e como isso caminha com ele até hoje. É como se o pai estivesse sempre junto com ele.
E interessante também que você que nos acompanha aqui no Entre Linhas não está vendo o livro, mas a poesia dele é quase... tem ali elementos da poesia concreta, né? Porque ele utiliza a forma para organizar as palavras, as frases na página. E isso faz uma diferença muito grande.
Exatamente, Anderson, porque ele vai conduzindo os versos de uma maneira que os nossos olhos vão acompanhando esse movimento em que o que está ali impresso e os vazios, eles têm significados também. Então, é não só o que está sendo dito em termos de conteúdo, mas os espaços vazios, que não estão vazios à toa. Tem sim um pouquinho da estética, sim, do concretismo na obra do Felipe.
Muito legal isso. Temos mais, né?
Temos o Seminal também. Seminal. Como todos, ele queria um pai. Achou em mim. Alimentei seus vazios. Eduquei suas vontades. Corrigi suas vaidades. O criei para o mundo. O meu. Você vê no Seminal o filho se tornando pai e replicando isso nas relações afetivas futuras dele, né? No caso, o Felipe é um homem adulto, é mestre em literatura, professor e poeta. O livro vai mostrando essa trajetória, esse poema já está mais perto do final do livro, como o filho se torna o pai. É realmente uma belíssima obra da literatura contemporânea. É um dos meus poetas preferidos do Brasil hoje, é o Felipe Gomes.
Porque nesse caso, ao conversar com o pai, ele também te remete ao seu próprio pai?
Exatamente. Eu estava aqui me segurando para não chorar, Anderson. Vou ser bem honesto com você. Eu perdi meu pai no ano passado, então quando eu estava lendo o poema Pai de Menino, eu tive que segurar aqui a emoção, mantive a emoção no poema. Mas para poder levar para os nossos ouvintes a compreensão da densidade dramática. E quem é que não tem uma bela história, uma bela lembrança, uma bela memória? E até tristes também, por que não? Com o pai e com a mãe. E nesse caso específico, com o pai. Eu fico arrepiado com esse livro aqui.
Publicado pela editora Patuá, está disponível por aí.
Isso. É fácil encontrar na internet, só botar no Google ou no próprio site da editora Patuá.
Muito bem, então. Hermes, obrigado mais uma vez aqui pela presença no Autores e Livros. Até semana que vem.
Eu que agradeço, André. Semana que vem mais Entre Linhas e sempre trazendo belas poesias para a gente conversar junto e para que a gente possa, na verdade, mergulhar nesse mundo que é fascinante.
Muito bem, então. Até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço, meu amigo.
E com a poesia do Entre Linhas, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha. E o programa contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.